Bom dia, meu condecorado! Tá começando mais um Zip Zopcast pra vocês. Eu sou João Pedro Busato.
Eu sou Eduardo.
E hoje, Edu, a gente tá aqui nessa quarta-feira de cinzas, que é... No caso, quarta-feira de cinzas é o que sobrou do inferno, do incêndio que foi o carnaval.
O carnaval, não, olha só, né? Que você fica até nervoso falar essa porra. O carnaval é um troço ruim, né?
Puta, o carnaval... Que pariu, né? É, tem gente que gosta, né, Edu?
Eu nunca gostei.
Eu também não gosto,
Eu
não.
Sempre gostei do sentido de ficar em casa um tempinho e tal, enquanto as outras pessoas estão lá queimando no fogo do inferno.
Você acha que as pessoas que curtem carnaval vão queimar no fogo do inferno?
Não, elas já estão fazendo isso. Elas vão de livre e espontânea vontade
de
fazer
Elas já vão vestidas de capetinha.
Não, é, de tudo. Tem Mario. No carnaval tem Mario.
E o Mario tem chifrinho.
Provavelmente.
Pois é. A Ana, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente hoje porque ela tá curtindo o carnaval, Edu.
Ela tá curtindo o carnaval.
Ela gosta de carnaval.
Sim, sim. Ela tá lá no Ver o Peso.
Onde é isso?
É no Belém do Pará.
É mesmo?
É verdade.
Eu conheci a Ana, inclusive, numa sexta-feira de carnaval, sabia?
Sério?
No ano passado.
Ai, que bom. Ela sempre fala comigo sobre isso, que você tava de chinelo.
Eu tava.
E você tinha tweetado sobre isso, eu vou de chinelo, e você foi de chinelo.
Desafiando toda a sociedade friburguense, que não gosta de gente usando chinelo.
É uma coisa muito doida aqui.
Aqui em Friburgo você vai comprar o chinelo, é tipo venda de droga, tá ligado? Você tem que ir numa viela pra comprar um chinelinho. Então, Edu, hoje a gente vai agradecer de novo o nosso amigo Renan.
Lindo. Incrível. Maravilhoso.
A capa desse podcast, Edu, chama... Sobrou só as cinzas, alguma coisa assim.
É um troço assim, ela foi feita antes do nosso episódio.
Porque
ser
o Renan ia sair pra curtir o carnaval também, que o Renan também gosta dessas coisas do inferno. E a gente não podia exigir dele que ele
fizesse a capa pra gente.
Mas
né?
Então, aí o que acontece? Ele perguntou de que é o tema. E eu não sabia o que era ainda. Porque aqui é assim, aqui a gente grava na hora. Ai, ai. Edu, hoje a gente vai falar de um tema. Que o governo esconde, o governo não quer que a gente saiba. As grandes indústrias aí querem esconder da gente. A Igreja Católica, junto com a indústria farmacêutica, junto com a Globo.
E a Jequiti?
E a Jequiti. Como é que você descobriu? Essa eu não sabia. Junto com, porra,
cara,
o
cara, você
baú
fala
do
as grandes
milhão.
Empresas, eu digo logo a Jequiti. E a Top Ten, sabe?
É uma empresa gigantesca aí.
Como é que é o nome da empresa da TechPix? Tectoy? Eu não lembro.
Não. Caralho, imagina a Tectoy produzindo... Se bem que a Tectoy ultimamente produz umas coisas bem merda, assim.
Eu não sei nem se a Tectoy existe.
A Tectoy existe, Edu. A Tectoy era a produtora, a distribuidora da Sega no Brasil nos anos 90.
Ah, agora eu sei por que eu sei, por que eu falei Tectoy.
Porque você tinha um Mega Drive.
Não, porque eu tinha um Master System.
Aí, tá vendo? Edu é do gamer.
Gamer,
você
pra
é muito old school, Edu. Você tem um Master System.
Inclusive tá aí até hoje, em algum lugar da minha casa.
Impressionante.
Não.
Enfim, Edu, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que, como eu já disse, as grandes empresas aí querem que a gente não saiba.
Inclusive a Jequiti, a Tectoy.
Que é, Edu, agora começa a tocar aquela música. Que é, Edu, extraterrestres.
Extraterrestres.
ET. Aliens.
Ok.
Extraterrestres, não sei se você entendeu.
Mas a gente vai basear a nossa discussão sobre extraterrestres em quê? Porque eu não sou nem... eu não sei nem 10%.
Eu sou um grande especialista em ET, Edu, não sei se você sabe.
Ah, não sabia.
Eu fui
não.
Um grande...
Como simpósio?
É, ufólogo.
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 Você foi num grande ufólogo.
Eu fui. Agora eu já me aposentei dessa profissão aí de ufólogo. Porque eu já fiz 18 anos, né? Aí não tem mais tempo pra ficar olhando pro céu.
Após 18 anos, você vira ateísta.
Vira.
Depois ateísta que você... e hater da Igreja Católica.
Se você... Exatamente. E a Igreja Católica é que quer esconder os ufólogos. Quer dizer, os ufólogos estão por aí. O que eles querem esconder é o que os ufólogos estão procurando. Edu, quando você fala de ET, a primeira coisa que vem à cabeça?
Gugu, Domingo e ET Rodolfo.
ET Rodolfo?
Exatamente.
Você falou que ia cantar a música do ET Rodolfo.
Eu não conheço nenhuma música do ET Rodolfo.
Você falou que tinha um disco inteiro.
Não tenho,
João. Num episódio aí pra trás.
Para de querer me expor assim, cara.
Ô, Edu, eu tenho uma pergunta. O Rodolfo, ele era mais ET que o ET, assim, aparentemente.
Na verdade, pra mim, eu sempre confundia, tá? O baixinho, ele era o ET, mas na minha cabeça, ele era o Rodolfo.
E o grande era o Rodolfo.
E
quer
o grande
dizer,
era o grande
mas na
era
verdade
ET.
Era o ET.
Sabe por que eu achava que ele ia ter? Por causa daquele microfone que ele utilizava. Que eu acho que aquele microfone não era, é um microfone errado para o negócio que ele tá utilizando, né? É um microfone que é gigante, assim, e ele é mais para captar som.
Para quem não conhece o microfone do Rodolfo, parece um dildo preto, assim, gigantesco na mão dele.
Gigantesco, e é tipo assim, é idiota a pessoa utilizar aquilo para falar como se fosse um microfone dinâmico normal.
Exatamente.
É um microfone, eu esqueci o nome
dele. Tá falando que o Rodolfo era idiota?
Não, eu tô falando que a aplicação daquele que utilizava aquele microfone é que é idiota. Eu tô falando que ele é idiota.
Mas ele é um pouco também. Mas Edu, eu tinha a desconfiança de que o Rodolfo era um ET, porque ele usava um óculos muito high-tech, não lembro se você sabe, tipo um óculos da...
Tipo Juliette?
Tipo um Juliette, assim, só que todo preto, e ele usava uma roupa de MIB, né, de homem de preto.
Deixa eu olhar aqui a foto do Rodolfo. Tá aqui. Olha lá, é real. Não, cara. É, tipo assim, ele tinha alguns óculos diferentes mesmo.
No mundo ideal, o Renan colocaria a foto do Rodolfo na capa.
É, mas o Renan colocou a foto do Fred Mercury prateado. A gente acha que é. Assim, e eu gostei.
E a foto do Fred Mercury prateado também remete muito a ET, né? Que coisas prateadas é coisa de ET.
É, com certeza. Olha lá, cara, é muito esquisito. O Brasil nos anos 90, né?
O Brasil nos anos 2000, Edu.
Não, no final dos anos 90, 2000, tá certo.
A primeira coisa que eu me lembro...
Eles estão no Spotify, cara.
Eu não acredito, cara.
Se a gente for atrás da música do ET e Rodolfo, a gente vai conseguir.
Então, no final desse episódio, vai tocar a música do ET e Rodolfo.
Gente, o nome do ET, do Rodolfo, ou do ET, eu não sei. Cláudio.
O nome do Rodolfo, se fosse Rodolfo, eu ficaria surpreso.
É, Cláudio Chirinian. Nossa, que nome difícil.
É o nome de ET. Certamente na galáxia que ele veio, esse nome é facilmente pronunciável.
Ai, ai.
Mas Edu,
A gente tem uma matéria também aqui no... Se você jogar, o querido ouvinte, se você jogar ET Rodolfo no Google, você vai achar uma matéria do Geraldo Luiz falando... Onde é que eles estão? Eu até fiquei aqui com vontade de clicar pra saber.
Mas eu já sei onde eles estão.
Aonde?
Em Marte.
Você sabe que ET não tem só em Marte, né, João?
Não, mas esses ETs aí, o tipo de ET aí, a raça, a espécie de ET que é esse aí, é de Marte. Porque você tem que lembrar que eu sou um especialista, né?
Ah, tá. Então tá bom, especialista.
Mas quando falam de ET comigo, Edu, eu penso, obviamente, no ET, o extraterrestre, aquele filme lá. Que
nunca
tem
assisti.
O Cabeça de Pica, né? O ET Cabeça de Pica. Eu também lembro.
Dedão Gigante.
Hã?
Dos Dedão Gigante?
Dos Dedão Gigante, exatamente.
Só tem flashes na minha cabeça sobre ele. Eu acho que eu sei esse filme por osmose.
É?
É. Mas
acontece nesse filme basicamente o seguinte, Edu. É um
olha
bicho...
o spoiler.
Ah, porra, foda-se. Um spoiler do filme de 1970, sei lá. Um bicho cai na Terra, aí uma criança acha, aí ele fica com medo dos cientistas aí catarem ele pra fazer coisa, aí o ET quer ir pra casa, e aí o ET pisca o dedinho lá dele, aí anda de bicicleta e a bicicleta voa e acaba o filme.
É de 1982, tem 2 horas e 1 minuto de duração.
Obrigado, você me corrigiu ao vivo.
Corrigi, sim.
Obrigado. É, mas quando fala de ET, aliás, esse negócio do ET tem uma curiosidade gamer, Edu. Posso falar aqui uma curiosidade gamer?
Ah, não sei. É necessário?
É necessário.
Ah, então tá bom. Fala
Olha
aí.
Só. Tem um jogo de Atari, do ET, que tem uma história muito famosa, que é que o jogo do ET foi enterrado no deserto. Porque foi parte do porquê a Atari fracassou pra caralho no final dos anos... No começo dos anos 80, né? Em 83, a Atari se fudeu pra caralho e produziram esse jogo pra cacete. E aí ninguém queria comprar. E aí tiveram que enterrar no deserto. E aí, anos depois, isso era uma lenda, né? Até que em 2000 e alguma coisa, fizeram um documentário pra desenterrar essa porra desse ET lá. E tinha realmente ET no deserto.
Pode ter sido algum tipo de trabalho que o pessoal fez. Ou se não, só queriam se livrar de uma forma muito estilosa. De algo que alguém não tava gostando.
É porque a história real, né? Era, a Atari faliu. E aí tinha um monte dessa porra desses jogos aí nos galpão. Só que a Atari não podia mais pagar o galpão, porque não tinha mais dinheiro, entendeu? Aí você fala assim, então enfia no cu essa porra. Não dava pra enfiar tudo no cu, que era muito jogo. Aí jogaram no deserto.
Era mais fácil viajar pro deserto e enterrar tudo lá.
É, era.
Ah, ok.
Não sei. Mas essa é a história real, Edu. A história fantasiosa.
O galpão, ele tava lotado, abarrotado de produto que eles não estavam conseguindo escoar. Ok. Eles precisavam parar com o aluguel do galpão pra poder não ter mais aquela despesa. Aí eles teriam que fazer uma nova despesa com comboios de caminhão pra levar todos os jogos
o Edu pro deserto. O Edu é foda
pegar
que o Edu não trabalha com isso.
Reto
escavadeira é outro cara aí que pegou.
Pra poder pegar um troço pra poder tirar a terra do chão e colocar todos os jogos lá. E enterrar.
Edu, você tá usando lógica contra problema. Americano. Americano não respeita a lógica.
Não é possível.
E se o galpão ficasse no deserto já, os caras só enterraram no quintal?
Ah, é? Porque é muito mais fácil você escoar um produto quando ele tá no deserto.
Mas você entende que não tinha nenhuma possibilidade de escoar esse produto? Não tinha como.
Isso, então por isso que a gente pega um galpão no deserto e põe lá. Pra poder ficar muito caro o transporte.
Tá bom, Edu,
eu acho que alguém não queria que as pessoas tivessem esse jogo.
Não, ninguém queria. Ninguém queria o jogo, primeiramente. Aí depois
porque tava
queria.
Muito caro, João.
Você já me convenceu, já, Edu. A Atari foi burra, não só nesse momento, ela foi burra em vários outros momentos.
não conheço muito bem a história da Atari, não, mas tinha um jogo da Atari que eu jogava bastante. É o. Só um minuto.
Tá bom, você tá chorando.
É, porque eu tive uma crise de riso aqui agora. Não sei se você... Era um jogo muito bobinho, muito maneiro. É chamado... Acho que era Test Drive alguma coisa.
Não me lembro.
Ele era um bom jogo, eu jogava no meu computador. Era só isso. Essa é a minha história com a Atari.
Tá bom. tudo bem. Então, Edu. Quando eu ia... Esse era o gancho pra eu falar do ET que eu conheço, que é o ET Bilu. Que é o ET brasileiro.
Eu gosto do ET Bilu. Ele é um tão bom pensador contemporâneo quanto a Valesca pra mim.
Pra mim também.
Eles são muito, muito bons.
E o ET Bilu, ele deixa um grande... Uma grande sabedoria. O ET Bilu deixa uma grande sabedoria.
É, porque ele, além de ET, é um grande guru também, né?
Ele é?
Ele é um grande guru.
Mas por que o nome dele não é ET Guru?
É, porque ele prefere ser chamado de Bilu.
Bilu é o nome, é a palavra guru, só que no idioma dele.
Pode ser.
Com certeza
é. Porque, tipo, uma pessoa, não é bem uma pessoa, né? Se fosse uma pessoa, seria um ser humano, mas é um...
Mas é porque é um ser humano.
Não, tá bom, João,
não vamos estragar.
Vamos respeitar, João. Tá bom. Ele gosta de se autotitular como ET. Ele é o ET. Acabou.
Respeitar, ok? Ai, meu caralho, que susto, não. A cadelinha do Edu enfiou o focinho debaixo do meu braço, me deu um susto agora.
Mas ele se auto-intitula ET e a gente vai respeitar isso.
Tudo bem, eu auto-intitulo ele como guru, e o guru ET Bilu, ou ET Guru Bilu.
ET Guru.
ET Guru Bilu?
Exatamente.
Tá bom. Ele fala aquela frase, né, clássica dele, que é a única que eu me lembro, inclusive, que é busca em conhecimento. O que falta hoje em dia, né, Edu? Conhecimento.
Você acha que falta, João?
Eu acho que tem pouco conhecimento. Tem muito conhecimento falso aí.
Muito conhecimento falso.
Será que o ET Bilu falou pra você busca em conhecimento é entrar em grupo do Zap? É equivalente hoje em dia.
É, não é? Mas é isso. Quando a gente tem mais conhecimento das coisas, se sente mais inteligente quando a gente tá no grupo do Zap.
Pô, eu me sinto super inteligente no grupo do Zap.
Não é?
É mais no grupo de Facebook, então, porque eu tava num grupo lá, né? Que as pessoas ficam postando umas notícias, cara, que tipo assim, micro-ondas causa não sei o que, não sei o que lá. Micro-ondas só cair a bola do saco. Um negócio assim. Era sempre umas coisas assim, absurdas.
É, se você...
O remédio tal faz crescer pelo no seu, sei lá onde.
Se você realmente der algum tipo de jeito de você colocar o seu saco dentro do micro-ondas e ligar... É provável, João, é muito provável
que caia.
Mas eu não vou falar assim, com certeza cai, porque
Edu,
você não tem como saber, né?
Olha só, num universo em que você, pra cada segundo que tu deixar seu saco no micro-ondas, você ganha 50 mil reais. Por quantos segundos você deixaria seu saco no micro-ondas?
Eu teria como fazer isso, você tá falando?
Não, teria, o micro-ondas é no formato do saco.
O micro-ondas é no formato do saco. Eu ia botar meu saco no micro-ondas de alguma forma e apertar um botão pra poder ele funcionar.
Sim. Aí, por cada segundo, tu ia ganhar 50 mil reais.
João, que tipo de pergunta é essa?
Não, só me responde.
Eu não sei se eu faria isso, João.
Tá. Tá bom.
Primeiro, não é nem pelo fato de ser um negócio muito útil no meu corpo, mas é porque ia doer muito.
Não ia, cara. Porque olha só, presta atenção, se você deixasse 5 segundos.
Ah, João. 5 segundos, João. De raios do micro-ondas entrando no seu saco. É isso mesmo que você quer convencer?
Mas ele nem esquenta muito,
cara. Ah, não esquenta, não.
5 segundos, não esquenta porra nenhuma.
Aham, tá bom, João.
Coloca lá um purê de batata aí, o que é mais ou menos a mesma textura que o saco, no micro-ondas e tenta esquentar essa porra em 5 segundos.
João, tá bom. Tá. Eu pagaria 50 mil reais pra ver você fazendo isso.
Então vamos então.
Eu não tenho esse dinheiro.
Eu não tenho micro-ondas em formato de saco, acho que tomo kit. Mas Edu, voltando aqui ao assunto principal do programa, que é ET, que tem muita coisa pra falar sobre ET. Tem o caso clássico, que é o ET de Varginha, né, no Brasil. Você
Sim.
até demonstrou muito interesse quando eu falei sobre o tema, né, ET de Varginha. Quer dizer, no caso o tema era ET, mas você falou que tá muito interessado no ET de Varginha. O que você sabe sobre o ET de Varginha? Edu?
É um... O cachorro tava dentro de casa dessa vez.
Bico no áudio. Vai. O ET de Varginha é o quê?
O ET de Varginha é um extraterrestre que aparentemente foi encontrado em Varginha.
Uhum.
Que não é a Varginha aqui de Friburgo, não.
Não é o bairro.
É a cidade. É a cidade de Minas Gerais. Minas Gerais, que é um estado ótimo.
Propenso a receber ET.
É, porque eles são muito receptivos, né? Então, se um ET fosse... se um ET fosse... Você vir mesmo, que nem o ET Bibilu e o ET de Varginha vieram, eu acho que eles tinham que vir mesmo pra Minas Gerais.
É verdade.
Porque Minas Gerais, você sabe receber eles muito bem.
É verdade.
Eles iam descer, aqui o pão de queijo, o cafezinho.
Entra aqui, toma uma broa.
Toma uma broa.
Realmente é do...
Não,
você...
Minas Gerais, cara, ele é o estado que salva a região sudeste do Brasil.
É verdade, porque os outros estados... É assim, Espírito Santo, foda-se, ninguém
liga.
Não,
Espírito Santo ele já não é nenhum estado, ele
ninguém
é tipo
conhece.
Ele é tipo Roraima, sabe? Só que daqui do sudeste.
Mas sabe o que é? O nego fala assim, pô, o Acre existe...
Acho que Roraima ainda é um estado melhor que o Espírito Santo.
Eu acho também.
Com certeza, Espírito Santo é uma coisa ridícula.
Ninguém sabe onde começa o Rio de Janeiro, onde termina o Espírito Santo.
Pra que o Espírito Santo insiste em ser estado, né? Ele podia já de uma vez entregar
juntar,
as coisas.
Né? Ah, toma aí essa porra.
Aqui, Minas, toma aqui. Pega esse puxadinho aqui que é a praia de vocês mesmo, sempre foi.
Eu já fui pro Espírito Santo uma vez. Não me lembro de nada que aconteceu, porque eu era muito novo.
Foda-se. Tá vendo como foi uma experiência muito boa na sua
tinha
vida.
Tinha praia lá, mas também tinha praia no Rio de Janeiro. Então, pra mim é a mesma coisa. E praia é tudo ruim.
Eu concordo. Se a gente tiver ouvinte de Espírito Santo, ele deve estar muito puto com a
não,
gente
Não, você
agora,
não fique puto não, porque a gente odeia o Rio de Janeiro também. A gente mora aqui nessa porra. Mas Edu, você ia dizendo sobre Varginha, Minas Gerais?
Isso, aí tipo, teve todo um fuzuê, né, um furdunço, um quiprocó.
Belíssimas palavras do século passado.
Sobre essa possível aparição de um extraterreno aqui no Brasil, em Minas Gerais. Você imagina, Varginha é uma cidade que eu imagino que ela deve ser pequena. Deve ter o quê? Uns 300 mil habitantes no máximo?
300
mil habitantes talvez seja até demais para Varginha.
Pra mim, 300 mil habitantes é uma cidade grande.
É, porque Friburgo mesmo tem...
280.
Não, é 180.
180, é isso.
180 mil. A população de Varginha é 131 mil habitantes.
Varginha é um pouco menor do que Nova Friburgo, então.
Exatamente. E o bom é que Varginha fez uma coisa que... É, o Brasil não sabe fazer direito, que é turismo.
É?
É. Varginha pegou um negócio...
Orelhão com formato de ET.
Tudo lá tem coisa de ET. Se você abrir Varginha no Google, aqui, como eu abri, hoje eu estou com o Google à minha disposição, tem um disco voador lá com a foto de Varginha.
Sabe quem mais tem um disco voador? A Xuxa. Que é uma pessoa aí que eu desconfio que seja um ET. Inclusive...
Ah, ela não é ET, não.
Por que não?
Ela é reptiliana.
Reptiliana.
É
Edu,
diferente.
Mas reptiliano não é ET? Não é um tipo de ET?
Eu acho que eles já foram naturalizados.
Já estão aqui há tanto tempo que eles já são terráqueos.
Exatamente.
Mas então, Edu, tem essa discussão aí sobre Varginha, se o acidente.
Entre é uma discussão, inclusive, que ela é muito, muito amoroso, né? Todo mundo que discute sobre isso discute com muito amor.
Quem, por exemplo? Eu nunca vi nenhuma discussão sobre Varginha, eu acho.
Pra você ver como é uma discussão assim.
Todo mundo que discutiu morreu.
Que bom, né, João?
Bom, então não vamos discutir aqui, só vamos expor os fatos. Ó, segundo a lenda, umas meninas aí encontraram um ser cabeçudo num terreno baldio, alguma coisa assim. E aí o exército brasileiro, com sua incrível eficiência...
O grande exército brasileiro dos anos 80?
80, eu acho.
Não é 60, não?
Não sei.
Também não sei.
É porque tem aquele incidente de Roswell, que é a Varginha deles lá.
É verdade. Foi em 1996, João.
Porra, logo ali. Porra, então o ET de Varginha já ouvia Nirvana, essas bandas
já
dos anos 90?
Já era um ET super grunge. A banda favorita dele era Pearl Jam, mas a música dele não era do Pearl Jam.
Era qual?
Era...
É do Alice in Chains, Man in the Box.
Exatamente.
É essa música aí. Se ele caiu se ele caiu no estado de Minas Gerais em 96, o ET certamente escutava um Skank.
Por que eu vou discordar disso? Não tem porquê, né?
O ouvinte agora até pensou em falar alguma coisa, mas não...
Foi exatamente essa que eu tive.
Depois que eu comecei a ouvir muito Skank no trabalho, Dudu, tá aparecendo um Skank em todo lugar.
Isso faz parte do Google.
Certo dia eu tava no mercado... Não. Tava no mercado e começou a tocar Skank.
Ah, tá.
Aí eu tava...
Mas Skank, João, é uma banda brasileira que...
Não envelhece.
Que é tipo assim, ela que nem... Jota Quest, sabe? É uma banda que todo mundo não tem por que não gostar.
O Jota Quest, todo mundo tem por que não gostar.
Mas aí é que tá. O Jota Quest, ele tem um quê odiável. É diferente. O Skank, ele não tem esse quê tão odiável.
Não,
assim.
O Skank tem um quê muito amável.
Então, é porque ele é cativante.
É, o Jota Quest não, o Jota Quest é uma merda.
Então, e eles também não são aquele negócio que é tipo Charlie Brown Jr., que você tem que estar numa espécie de vibe esquisita pra escutar, pra poder gostar do que aquela bosta tá falando, cantando. Desculpa. Pra poder gostar do que eles estão cantando. E...
Você pediu desculpa pra mim?
Pode ser, depois você corta essa parte.
Não vou cortar, não.
Ah, então tá bom, João.
Mas o Charlie Brown Jr., ele tem uma... Ele fala com um nicho muito específico de gente. Gente que já tem mais de 20 anos e ainda acha adolescente.
E você não vai gostar... Aliás, uma tiazinha que tá só querendo comprar as bananas dela de manhã não vai querer escutar...
Ainda me lembro bem... Daquela quinta-feira, yeah.
No Tutti Frutti, sabe? No Hortifruti Frutti.
É.
Agora, tá tocando Vou Deixar ou Vamos Fugir, diz quem tá de boa.
Porra. Quando entendeu? Estiver triste, simplesmente me
abraça. Se estiver tocando Jota Quest, dependendo da tiazinha, ela vai ficar muito puta e vai sair de lá.
Eu vou. Se eu fosse uma tiazinha, eu sairia.
É.
Mas, Edu, a gente aqui levantou a questão da Xuxa ser um extraterrestre. Você discordou de mim, disse que a Xuxa, na verdade, é uma reptiliana.
Reptiliana,
mas
de fato.
Tem por aí várias teorias, Edu, de vários famosos que são extraterrestres. Por exemplo...
O Luciano Huck. Sim, eu
por
acho
quê? Que... Do nada? Não, o Luciano Huck.
Sim, eu acho que ele é um extraterrestre.
Por quê? Me explica.
Ah, eu não sei, cara. Você olha pra ele, você vê, você sabe que tem alguma coisa errada com ele, sabe?
Mas só porque o pessoal é feio, não quer dizer que ele é um ET.
Não. Não é porque ele é feio, não. Tipo assim...
Além dele ser feio, ele tem outra característica.
Sabe quando você olha pra um semblante e você fala, isso aí tá esquisito demais, isso não pode ser do Brasil, isso não pode ser do país, isso não pode ser do mundo. Sabe? Porque feio por feio é Galvão Bueno. Galvão Bueno é uma pessoa feia.
Mas ele é humano.
Mas ele é humano. Você consegue ver que ele é humano. Agora, o Luciano Huck, ele não é humano.
Sabe quem eu acho que não é humano?
Quem?
A Ana Maria Braga.
João. Não vou discordar, não. Porque não tem fortes indícios que ela é humana, não.
Não tem, né? É tudo
indica. Apesar de eu achar que ela é até uma pessoa bem carismática. Eu gosto dela.
Ela é um ETzinho muito bonitinho.
Ela é, né? Muito bonitinho.
O Louro José, por outro lado, ele é muito humano.
O Louro José, eu acho que ele é muito mais humano que muita gente por aí.
Pois é, eu acho também. Porque no episódio passado você até falou do Louro José andando. O Louro José mecânico andando.
Aparentemente, João, a gente gosta de Gugu e do Louro José.
Ai, caralho. Porra, Edu. Eu acho que é muito fácil a gente apontar as pessoas, assim, da televisão que são claramente extraterrestres, assim. Você apontou aí Luciano Huck, eu apontei aqui Ana Maria Braga.
Uhum.
Você tem mais alguém que você acha que é um extraterrestre?
Ah! Não.
Não, caralho. Fui pego de surpresa.
Não tenho, não. Você tem mais alguém, João?
Eu vou pensar. Eu acho que a Xuxa ainda. A Xuxa ainda é um extraterrestre pra mim.
A Xuxa não. Cara, a Xuxa é reptiliana. Reptiliana é um extraterrestre? É um extraterrestre.
Mas
é como
que
se
que a
fosse
Xuxa
um Brasil
numa,
em Portugal. Depois de um tempinho já vira de lá.
Mas como é que. Por que a Xuxa vinha numa nave espacial? A Xuxa verde, lembra da Xuxa verde? Ó, indícios que ela é uma extraterrestre. Um, ela era verde. Dois, ela vinha numa nave espacial. E três, ela não morreu no incêndio que teve na nave espacial dela.
Mas é porque reptilianos não morrem no fogo, né?
Quem falou? Game of Thrones falou essa parada aí. O dragão não morre no fogo.
É, pois é. E não morreu.
Mas então, reptiliano... Mas será que ela é um reptiliano e queria enganar a gente pra gente achar que ela é um ET?
O reptiliano, ele já engana a gente normalmente. Faz tudo parte do plano Illuminati, João.
Da indústria farmacêutica e da Globo?
E da Jequiti.
Da Jequiti. Tinha esquecido dessa gigantesca indústria aí, cosmética. Inclusive, o Silvio Santos, ele é claramente um ET. Não é possível que ele não seja. A Jequiti surgiu só pra esconder que ele é um ET.
O Silvio Santos, ele não é um ET.
Ele é, sim.
Não, o Silvio Santos, ele é um ser humano.
Não.
Que conseguiu...
Me recuso.
Que conseguiu, através de... Como é que é o nome daquele negócio que a gente falou no primeiro episódio? De rodeios humanos.
Ah.
É, angariar muitos talentos ETs.
ETs?
Isso.
Ele foi juntando, né, um monte de ET do lado dele.
Isso, aí com isso ele fez um conglomerado muito... Muito competente de bancos, né? Que era antiga Pan-Americano. Fez um conglomerado muito bom de artistas pra poder... Eu acho que todos os artistas que trabalharam pro Silvio Santos são ETs. Danilo Gentili
que...
é ET. O Gugu era um ET, infelizmente.
O Gugu, ele é um ET e ele morreu porque ele encontrou uma substância muito tóxica pra ele.
Tentando virar
água.
Humano. É, exatamente.
O Gugu sempre falava água na Carol, mas nunca água nele, porque ele era alérgico à água.
Exatamente, a Carol claramente era uma humana.
Era humana,
né?
Sim.
Porque o Gugu, ele era um ET que era inofensivo, ele era incapaz de machucar qualquer ser.
É porque, Edu, existem muitos tipos de ET no Brasil, no mundo, né? Mas
eu não confio no Luciano Huck.
O Luciano Huck é do tipo de ET que respira oxigênio, só que ele tem um respirador muito fraco, ele precisa de um nariz muito grande.
Eu acho muito incômodo o programa dele. Você já parou pra assistir o programa dele com um olhar crítico?
Fale mais, Edu, por favor. Exponha suas ideias. Como seria um olhar crítico a um programa do Luciano Huck?
Porque quando você olha assim de fora pro Luciano Huck, ele parece uma pessoa muito boa. Uma pessoa maravilhosa. Que ele tá lá sempre... É, incentivando as pessoas a conseguirem melhorar de vida e tal. Ele busca muita gente que é humilde pra trazer pro palco.
Só que ele, primeiro, ele humilha muita gente.
Exatamente. Essa é a parte crítica que eu gosto de ter sobre isso. Ele vai lá, tira o pobre do lugar onde ele tá, bota no palco em frente a milhões de brasileiros e humilha aquele pobre até a última gota pra a oportunidade de ganhar ou não o bem de volta, porque ele nem o bem novo dá. Ele reforma a sua casa ou ele reforma o seu carro. E se for seu carro, você cuidado, que ele vai fazer uma merda tão grande.
Vai fazer uma merda. Eu lembro de Tem aquela pessoa friburguense que você até falou que é o carro dela virou furta-cor.
Uhum.
Mas eu fico pensando, se o cara não cumprir a dança lá que tem que fazer... A humilhação que ele precisa passar. Ele fica sem casa? Ele não volta pra lugar nenhum depois? E aí, o que, que ele faz? O Luciano Huck, ele leilou a casa e... Sei lá.
É, deve ser que nenhum leilão da Polícia Federal de carros apreendidos.
Será que é um carro puta cor? Com, sei lá, com batata frita dentro. Olha, eu vi que você gosta muito de cachorro, por isso eu fiz o seu carro se transformar num cachorro gigante.
Exatamente.
É sempre uma porra.
Olha
assim.
Esse banco com estampa de poodle. Que
é,
lindo.
Cara. Matei 12 cachorros pra fazer a cobertura desse carro.
Ai, meu Deus.
É sempre um negócio
coisa
assim, velho.
Então, mas esse é o motivo que eu acho que o Luciano Huck, ele é um ET.
Eu acho uma outra... Você falou que o Gugu é um ET inofensivo. O Gugu, ele já explorou muito o sofrimento das pessoas também. Eu não acho ele tão inofensivo assim.
Mas o Gugu, ele em nenhum momento fazia você pagar mico. pra você conseguir seu bem de volta. Ah, ele não, pegava o pobre, que tava lá na casa dele, filmava a pobreza dele, fazia a exposição do pobre, como sempre faz. Mas ele falava, agora eu vou pegar você e vou colocar você pro lugar onde você quer voltar. Entendeu?
Tipo, olha só, tudo isso aqui que você conquistou aqui nessa cidade,
mas
foda-se.
Tinha que ter consentimento do pobre, sabe por quê? Ah, tá. Porque senão ia ser xenofobia. É se verdade. Ele só chegasse lá e ia falar, ah, olha como você é pobre, vou te botar no lugar onde você vem.
Pegava o pobre pela orelha, né? Levava pra um caminhão, jogava as paradas tudo do pobre lá dentro e levava de volta pra...
Não pode.
Pirapolinha do Oeste.
Então, tá vendo por isso que o Gugu, ele é um ET com uma humanidade, entendeu?
Então, você acha que o Gugu, ele... já estava entre nós por tanto tempo que ele já se tornou um com a humanidade?
É, o Gugu é um grande titã da TV brasileira.
Titã?
Isso.
Peraí, isso é outro podcast. Esse é o podcast da mitologia grega.
Que? Tá bom, João.
Ok. O Edu, você falou sobre o Edu ser inofensivo. O Edu não, o Gugu ser inofensivo.
Mas eu sou uma pessoa inofensiva.
Será que todos eles são tipo são tipo primos? O ET Bilu, o ET Guru, o ET Gugu?
Eu acho que sim, a família U.
U? Talvez seja tipo... Por exemplo, tem o Superman, que é o...
É tipo a família Lima, sabe? Aquele conjuntão de gente que tocava violino, violoncelo.
Imagina tu nossa saposa família e você quer ser tipo dentista.
Cara, mas deve ser a família mais divertida do mundo.
Deve ser uma merda. Todos os churrascos tem alguém com violão. Ou mais de um.
Ou violão com violino, com violoncelo, eles não sabem parar, sabe?
Os caras vão tocar a versão mais complexa do mundo de Tempo Perdido no churrasco.
Exatamente.
Que inferno de lugar, horrível.
Não, chega um cara com violãozinho, ele senta lá, começa a fazer um arpejo de Tempo Perdido em...
Não, imagina...
Dó diminuto.
Imagina...
Aí chega um outro, ah, não, peraí, deixa eu pegar meu violoncelo, deixa eu pegar meus xilofones.
Imagina como é que deve ser ruim pra conquistar uma menina nascida na família Lima. Eu chego, vou tocar uma música pra você. Aí você vai lá tocar uma música humilde no violão. Meu tio tocou essa música aí pra mim com 12 instrumentos em cada mão.
É. Não, mas eu acho que a simplicidade deve vislumbrar isso. Deve dar
Porque tudo pra eles é muito complexo, né, cara?
Uma grande, sabe, uma grande vantagem pra pessoa.
De fato, de fato.
Porque eles já estão acostumados a escutar as coisas e até no reverso louco das coisas, sabe? Então eles, com certeza... Com certeza, se você for lá só tocar um Tempo Perdido, o riffzinho do início, sabe? Você só jogar os acordes que nem um maluco.
Eu não sei fazer esse início aí do Tempo Perdido, mas eu sei tocar essa música.
João, quem não sabe tocar violão sabe tocar essa música.
A minha avó sem braço consegue tocar essa música.
Exatamente. O violão sozinho,
ele já se toca.
Ele já, opa, peraí, eu tô com vontade de tocar Tempo Perdido.
Pior que é verdade, outro dia eu acordei. Tava meu violão lá, tocando sozinho.
Exatamente.
E olha que eu nem tenho violão.
É verdade, João.
Mas, Edu, há uma outra extraterrestre famosa aí, que eu acho essa muito ofensiva, é a Sônia Abrão.
Celine Dion?
Quem?
Celine Dion.
Eu falei Sônia Abrão, você falou Celine Dion, ao mesmo tempo ficou tipo um coro. Pera aí.
Eu acho que a Celine Dion também é um extraterrestre. Por quê? Não, eu acabei de pensar nela.
Ah, e
você
o
falou
Michael
extraterrestre,
Jackson?
Não, Michael Jackson não era um extraterrestre.
E tanto que ele morreu, né? Exatamente. Extraterrestre, você sabe que ele não morre.
Ele não morre, ele
só quando ele é humano.
Ou ele some.
Exatamente. O Elvis Presley, por exemplo, ele não morreu. E nem fugiu. Ele é porque a raça dele de alienígena, ela quando ela vai ficando velha, ela vai se tornando uma massinha assim, tipo uma amoeba. E aí, e pronto.
É, tipo
ele
slime.
Entrou no bueiro e sumiu.
Ah, legal. Muito bom isso.
É, pois é.
Mas por que a Sônia Abrão é um ET também?
Porque, Edu, ela não pode ser um ser humano e ter zero de empatia como ela tem. Isso não é normal. Ela...
A imagem que eu tenho da Sônia Abrão é o seguinte. Do quanto ela surfou com a morte do Chorão.
O Chorão era um ET.
Também era um ET, né? Mas são uma família de ET. A morte do Chorão foi uma onda foi incrível pra Sônia Abrão. Sônia Abrão nunca deve ter feito tanto dinheiro na vida dela quanto o Chorão morreu.
A prova de que o Chorão é um ET é que tem aquela foto super real do Chorão andando de skate na lua. Né? Então, se ele...
Ah, isso é prova suficiente.
Ele pra mim
Mas é pra você ver como ele era uma pessoa bem petulante, né? Era uma pessoa que ele desafiava os limites. Porque todo mundo sabe que os ETs, ele tem uma corte, né? Ele tem todo um sistema aí que a gente que nós humanos não estamos ligados, mas na verdade a gente sabe que existe, a gente só finge que não existe, faz uma vista grossa, sabe? Que nem o nosso querido presidente faz vista grossa pra muita coisa aqui no Brasil. A gente faz essa mesma vista grossa pra
Conselho
corte
do ET?
Pra corte dos ETs.
Não sei se você sabe, Edu, existe um guia, né? Uma escritura de tudo que você pode fazer na galáxia e o que você não pode fazer. De todas as coisas do mundo, do universo, no caso, que chama O Guia do Mochileiro das Galáxias.
Não vem com essas referências nerd, não, João.
Não sei nem referência nerd.
Por favor.
Acabou a referência.
Por gentileza.
Acabou a referência.
Não acho que não tem necessidade disso aqui.
Tá bom, sem necessidade. Sem referência nerd. Mas, Edu, no episódio passado a gente discutiu muito, a gente ficou quase 40 minutos discutindo sobre... Posso falar?
Pode falar.
Sobre o que era um Transformer. Aí agora que o Transformer já foi definido como robô, a gente veio aqui falar deles de novo como ET, porque eles são as duas coisas. O Transformer é um ET ou é um robô? Segunda vez que eu faço essa pergunta.
João, eu vou responder essa pergunta de novo. Eu já respondi no outro podcast.
Mas o outro podcast é sobre robô, porra. Aqui é sobre ET.
Então, o que que chegou na conclusão? Qual foi?
A conclusão que ele era robô.
Então, porra.
Você não concordou com essa porra. Você ficou...
A conclusão que tirou foi você, não fui eu?
Não, eu tirei a conclusão sozinho porque a sua opinião era muito ruim.
A minha opinião era muito ruim.
Eu respeito sua opinião, mas era uma bosta, então não tinha como. Porra. O Transformer ser um ET ou ser um robô, tudo depende do que ele é feito de dentro, no coração dele. E ele era claramente um robô, então foda-se.
Aham, João. Ele era claramente um robô, João.
Ele era
claro
muito
que...
um robô.
Não, cara, ele é lógico que ele é um alienígena, cara.
Mas ele é um robô também, cara.
Não, ele é uma porra de um alienígena.
Como é que você sabe?
Porque eles vieram de outro planeta, caralho.
Mas ele pode
ser um... Essa não é a definição de alienígena?
Mas isso é
Qual
só pra seres vivos.
Qual que é a definição
vivos?
De extraterrestre, João? Diz pra mim. Qual que é a definição de um extraterrestre?
É um ser...
Ele não é da Terra, João.
Não é da Terra. Okay.
Transformer é da Terra?
Você tá bravo. Mas ele não ser da Terra não significa que ele não é um robô.
Excetuando os reptilianos, tudo que não é da Terra é extraterrestre.
Então por que o reptiliano é?
Porque eles já estão aqui há tanto tempo.
Há quanto tempo, exatamente?
Desde quando o mundo é mundo.
Preciso de informação. Gostei.
Você pode ver que eu nem titubeei pra falar. Ou seja, eu sei do que eu tô falando.
Sério. Cirúrgico. Você tem uma convicção muito, muito boa pra falar umas coisas erradas. Mas, Edu, existem vários tipos de extraterrestres, né? Que sondam por aí. Por exemplo, existe o extraterrestre de reconhecimento, que é um extraterrestre que vem aqui só pra observar a gente. Uhum. Assim como o Chorão. O Chorão vem aqui.
Eu gosto dos artistas.
O Chorão, ó, a definição do Chorão ser um extraterrestre que eu só vi pra observar é aquela música, o Só os Loucos Sabem, que ele fala assim, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção, ele fala isso, claramente ele tava expondo a sua função. Existe também, Edu, o extraterrestre que veio pra destruir.
Destruir. Esse eu gosto também, é bom que eles acabam rápido assim com a gente, é muito bom. Eu gosto dos artistas também, os artistas são aqueles que vêm foder a plantação dos outros, sabe?
Caralho!
É muito bom esses.
Então, esse tipo de extraterrestre é um tipo que a gente não vê muito por aí, hoje em dia.
É, porque eles são artistas, né?
Eles são tipo Banksy, tá ligado? Eles vêm, fazem a arte deles e desaparecem, ninguém
sabe
quem é.
Você já viu uma parede sendo pichada?
Nunca vi.
Então, é isso aí que eles fazem com a gente.
Só que numa plantação de milho.
Exato.
Inclusive, Edu, é sobre extraterrestre também. O filme que eu mais tive medo na minha vida inteira foi aquele filme Sinais.
Sinais.
É um filme justamente sobre esse negócio de plantação. Que é um ZT que vai fazer umas plantação e não sei o quê.
Você viu esse filme quando você tinha quantos anos, João?
Ah, uns 8, cara.
Então é por isso que é o filme que você mais teve medo.
Pois é. Aí o que acontece? Nesse filme tem uma hora
Provavelmente deve ser um filme ridículo.
Ah, ele deve ser ridículo.
É que nem eu com o meu medo de O Grito. Eu vi o filme quando eu tinha 10 anos de idade e eu fiquei com o cu na mão.
Mas qualquer coisa é muito impressionante, né? Mas esse filme, Os Sinais, tem uma parte que... Tipo assim, tá passando na televisão, os lugares são afetados pelo ZT. Aí tem uma parte que vem pro Brasil, eles falam em português nessa parte. Aí eu fiquei, caralho, a invasão.
Você com 8 anos de idade já via filme legendado?
Não, mas
parabéns.
Eles... Não, mas eles falam em português. É tipo assim, não era dublado, entendeu? Dava pra ver claramente quando era dublado. Porque a dublagem 2000 era uma coisa meio tosca.
Ah, entendi. Você percebia que não era dublado.
É, eu percebia.
Que o pessoal falava português.
E porque eles mostram... Tipo assim, o filme todo se passa, em Oregon. Foda-se, num lugar desse nos Estados Unidos. Aí quando mostra no Brasil, não lembro qual cidade exatamente, Falei, caralho, tá aqui no Brasil já essa porra. Fudeu. Fudeu, tranca as portas, tá ligado? É. Era um negócio assim, velho.
Com certeza ia ser bem próximo de Carmo.
É, não, Carmo é uma cidade que só tem ET, praticamente. Assim, desculpa a galera aí do Carmo.
Não, cara, não tem ET em Carmo.
Não tem mesmo, não. No não Carmo, tem, não. Você descobriria rapidamente quem é ET no Carmo.
Ah, com toda certeza.
Porque ia chegar uma pessoa estranha, uma pessoa que você não conhece.
Em Carmo, eu acredito que, assim como aqui, até aqui nessa cidade de bosta, em Carmo, eu acho que lá, se você fizer aquela... Se você for, tipo, desmembrando 7 pessoas, você vai chegar em alguém do Carmo rapidinho.
Como assim?
Tipo assim, todo mundo é relacionado lá.
Ah, não. Tá, isso. Lá no Carmo, com 3 relações, você já chega na pessoa. Com 2, talvez.
Tipo, o prefeito de Carmo, com certeza ele é seu primo.
Não sei, mas...
É possível, João.
Valem todas as relações ou só relações familiares?
Todas as relações.
É, porque aí o prefeito... Por exemplo, se eu conhecer uma pessoa... Conhecer não. Se eu tiver tido uma relação mais do que conhecer, tipo, ah, eu sei quem é. Se eu for amigo de uma pessoa que é amigo do prefeito, isso conta.
Conta.
Então pronto. Então você pode consegue ficar em qualquer lugar do carro com dois passos.
Com 2 passinhos.
3 né? passos no máximo.
Que bom.
Porque lá ninguém ia ter.
Exatamente. É uma cidade que manteve as suas tradições de manter só humanos.
Ô, Edu, se você fosse um ET artista, qual era o desenho que você faria numa plantação de milho? Você tem uma plantação de milho assim gigantesca, uma tela inteira pra você
um
fazer.
Um cu realista.
Um cu realista.
Exatamente. Eu ia fugir da piroca, porque a piroca é muito óbvio e muito fácil. Agora, um cu realista numa plantação de milho, você imagina como ia chamar a atenção. É, primeiro tipo... que as pessoas não iam ligar logo de cara que ia ser um cu realista, sabe?
Porque elas iam olhar, tipo, de lado, tá ligado? É... Ia parecer uma... Uma bunda de...
Não, cara, ia ser diferente, sabe? Porque, tipo, uma piroca, você consegue identificar muito...
De qualquer lado.
De forma muito rápida. Agora, um cu realista, a pessoa fica, caralho, o que é isso? Aí, eu vejo muito tempo observando, falei, caralho, um cu!
Não, as pessoas iam, postar, passar na televisão, aí ia estar o cu de lado assim, né? É, um grande desenho foi avistado numa plantação ao norte de não sei aonde. Aí ia mostrar, né? Aí o cara que estivesse vendo no celular...
Ah, eu faria alguma plantação do Rio Grande do Sul. Ou de Santa Catarina, ou de Curitiba. Curitiba, faria em Curitiba. Tá. No meio daquele jardim escroto deles, eu faria lá.
Um cu realista de lá.
Um cu realista. Mas, vários cus realistas lá.
Mas seria tipo um cu pixelado, assim, um cu feito de pixel? Ou é um, de fato um cu, assim, pintado óleo sobre tela, tá ligado?
É, vai ser como se eu tivesse tirado uma fotografia de um cu.
Tá. Caralho, genial, Edu.
Entendeu?
Genial. Mas seria um cu alienígena ou um cu humano?
Aí ia ficar a cargo da pessoa. Porque tem que ter a dose de interpretação, né?
Será que o cu alienígena, ele tem as mesmas funcionalidades do cu humano? Será que o alienígena manda a pessoa tomar no cu? Um alienígena tomar no cu?
Eu acho que... Não sei se o cu... Se alienígena tem cu, na real. Não dá pra falar sobre isso.
Tem que perguntar pra algum alienígena.
Tem que saber. Tem que ligar pro Luciano Huck e perguntar se tem cu. Aí a gente vai saber.
Então, cara. Eu acho que alienígena tem cu. Ah, por várias razões fisiológicas. Porque senão a bosta tem que ser pela boca ou pelo ouvido. Talvez o alienígena lá embaixo, entre as pernas, tenha um buraco só, tá ligado? Um buraco gigantesco, assim, que vai da bunda até o pinto. E ele...
Não, eles não vão ter bunda nem pinto, né? Vai ser o nome do órgão deles.
É, tá. É isso aí. O nome do órgão alienígena. Eu que é fazendo um negócio assim.
Um troço assim, é. Exatamente.
Mas aí, Edu, o...
Qual, João?
Oi.
Qual que foi, fora esse filme Sinais, o filme que você achou, caralho, se existisse alienígena, ia ser isso aí?
Deixa eu pensar. Pô, sempre tem um clássico Alien, né? Que é um filme, assim, que me aterrorizou pra caralho. E eu acho que se existisse alienígena, ele seria tipo Alien. O Alien, ele é um alienígena que ele não consegue... Olha que coisa óbvia que eu disse agora.
Olha.
Ele é um alienígena que não... Não sei se ele não consegue se reproduzir sem outros bichos ou se ele prefere se reproduzir com outros bichos. Ele tipo te estupra, coloca um alienzinho dentro de você e aí ele nasce da sua barriga.
Sendo você homem ou mulher?
Sim.
Que maneiro.
É, pois é. E é isso. O alien, foda-se. O alien tá nem aí pra você. Ele não tá, não quer te comer. Ele quer depositar os ovos dele dentro de você.
Ah, entendi. Tem um animal que faz isso. Esqueci qual que é o animal que faz isso.
Não é, não existe não essa porra. Eu não quero nem pensar nisso. Eu acho que se existisse um alienígena, ele seria tipo alien, assim.
Tipo alien.
Ele seria, ele queria exterminar o mundo todo. Porque tem um predador também. O predador é um alien mais bundão, assim. Ele só quer matar. E foda-se.
Ok.
O alien não. O alien é mais interessante.
Entendi, João.
Entendeu?
Entendi. Eu nunca vi alien. Nem predador, nem alien versus predador.
Que é um filme horroroso.
Eu sei que eles existem. Eu sei que eles estão aí, aí na, na cinema, cinema, cinegrafia mundial, mas não é algo que me atrai, né, não. Mas eu acho que se existissem ETs, eu queria que eles... Eu acho que é o mais próximo do real que a gente tem é o Alf.
Do ET Mozo?
É, ET Mozo. Então, ele é muito
eu
bom.
Acho o Alf top também. Se fosse
porque
todo
eu
o Alf...
Eu queria ter medo de ET, entendeu? Eu queria que se o ET fosse, tipo, os Gremlins ou os Alf, o Alf. Porque, o tipo Alf. Assim...
Os Gremlins são meio do mal, hein?
É, mas é só, você tem que seguir regras. Aquele filme é retardado.
Aquele filme é muito idiota.
É retardado, porque tipo assim, eles pegam as regras e falam, ah, vamos socar no cu! E soca as regras todas no cu e faz tudo que dá pra fazer.
Inclusive tem uma regra que não pode enfiar um gremlin no cu, senão ele vira um monstro e come o seu interior.
Então, eles deviam ter feito isso no filme.
Seria um filme mais 18, né, caso tivessem.
Então, e é por isso que eu acho, que eu queria essa proximidade deles, entendeu?
Edu, você... Como um grande fã da franquia Star Wars, qual ET sou de eu. Star Wars? Quer dizer, todo mundo
Chewbacca.
De Star Wars é ET. Chewbacca é o ET que você nem esperou que eu ia falar.
É, Chewbacca
qualquer
é a
coisa.
Minha opção.
Eu ia perguntar qual ET de Star Wars você tem mais medo. Chewbacca.
Chewbacca. Pronto. Eu, na verdade, eu tenho um misto com o Chewbacca. Porque, tipo assim, não sei se você sabe, João. Eu acho que já te contei isso. Eu acho que eu nunca contei isso no podcast, mas... Eu tenho... um pouco de nervoso e meio que um medo e uma espécie de intimidação por pessoas muito altas.
Uhum. E eu, o Chewbacca tem uns 2,5 metros.
É, o Chewbacca é do tamanho do rodapé dessa casa, uhum. do pé direito dessa casa. E eu tenho medo de coisas muito altas e grandes, assim. E eu ia ficar com esse misto de vontade de querer abraçar, porque o Chewbacca a gente tem vontade de abraçar ele.
Tem?
Tem sim.
Ele é uma pessoa peluda.
Cara, ele é, a carinha dele é muito fofa, mano.
Ele não é tipo um Shih Tzu, Edu. Ele é um bicho horroroso.
Não, ele não é um bicho horroroso.
Ele é tipo um Capitão Caverna do Inferno.
Não, o Capitão Caverna é um cara legal também. Para com isso.
Tá bom.
Porra, qual que é o problema com as pessoas peludas?
Nenhum, mas as pessoas não são peludas. Elas são uma bola só de pelo.
Então,
essas aí,
olha
essas...
só, coisa maneira. Sacanagem, João. Mas o Chewbacca, ele me daria esse misto de terror... E vontade de conhecer.
Você acha que o Chewbacca é fedorento?
Ah, claro que não.
Eu acho que é.
É, você tá errado, João.
Você acha que
se o Chewbacca fosse fedorento, as pessoas iam, não iam falar sobre isso durante o filme?
Mas é porque o Chewbacca não fala, né? Ele faz... Um barulho que eu não consigo reproduzir nunca na minha vida. Faz aí o barulho.
Eu não sei fazer
o
barulho
então tá.
Do Chewbacca.
Porra, o alienígena... Por exemplo, Han Solo. É um alienígena que eu acho que é fedorento.
O Han Solo é humano, não?
Não é, ele é humano, mas ele é alienígena, porque não é da Terra.
É verdade, tá certo. É, mas o Chewbacca, eu acho que o Chewbacca, eu gosto do Chewbacca. Não tenho por que falar mal do Chewbacca.
Um alienígena que eu tenho ódio. Jar Jar Binks.
Jar Jar?
Ele é péssimo. Um alienígena que eu acho que eu vomitaria se eu tivesse na presença dele era o Jabba. Ele tem cara de feder a... Sei lá, acetona, tá
coisa,
ligado?
Acetona? Você não gosta de cheiro de acetona?
Odeio cheiro de acetona.
Não, eu acho que pra mim ele teria um cheiro de podridão. Sabe? Cheiro de Rio Tietê. Esse tipo de cheiro.
Cara, o Jabba é difícil defender, né, cara?
Acetona tem cheiro de limpeza, João.
Não tem, cara. Acetona tem um cheiro de um álcool mal feito, sabe?
Sabe o cheiro que eu detesto? É vinagre.
Vinagre é um cheiro muito ruim também.
Nossa.
Puta que pariu. O Jabba tem cheiro de vinagre com acetona. E Rio Tietê.
Que nojeira.
Nossa, que horrível. O álcool potencializa qualquer cheiro, né? Então se você jogar o álcool no Rio Tietê, fudeu, velho. Nossa senhora.
Provavelmente tem álcool lá.
Ah, não. Deve ter muitas coisas. Muitos tipos de álcool. Deve ter uns corpos. Deve ter uns ET.
Com certeza. Deve ter mesmo. Mas o Chewbacca eu acho um ET bom. Agora, um ET que eu não gosto. Deixa eu pensar. Um ET que eu não gosto. Não sei, eu acho que eu talvez não odeie nenhum ET.
Tá bom. Mas mulheres virtuais você odeia todas?
Não, João, eu não odeio todas as belezas virtuais, senão eu estaria traindo a Magalu. Eu adoro a Magalu. Eu adoro a Magalu. Eu gosto da Nath Natura. Caralho, velho. Eu só odeio a Siri e a Cortana.
E a Alexa.
E a Alexa.
A Alexa é uma vagabunda, né? Não... Porra. Tá bom, então você gosta de algumas mulheres virtuais só. Só as que você acha bonitinha.
Não é...
é isso que você quer dizer, então?
Não, André. É isso que eu quero dizer, João.
É sim.
Não é.
Mas eu tô dizendo que você quer dizer isso.
Não, mas não é isso, ué. Mas você é tá isso. Querendo colocar coisas na minha boca que não existem.
Tá bom. Tá bom, então.
Essas palavras aí nunca saíram de mim. Será eu não gosto será de que um a Magalu grupo seleto
de mulheres
de
virtuais.
Mulheres virtuais. Isso aí é verdade. Tem três aí que eu tenho meu completo desprezo.
Perdi os lados. Deixa eu respirar. Bom,
você que falou isso.
Eu falei sem querer. Edu, pra terminar esse episódio, eu queria perguntar pra você uma coisa muito complexa, na verdade. Se você fosse sabendo que existe extraterrestres no universo, qual seria a mensagem que você mandaria pra lá pra, que representasse o planeta Terra? Pode enviar um item também, uma mensagem e um item.
Uma mensagem e um item pra uma raça de extraterrestres.
Considerando que eles iam entender a mensagem.
Eles iriam entender
tá
a mensagem.
Tá escrito em Klingon.
Escrito em Klingon.
É. Que é
um idioma alienígena. Okay.
É, alienígena.
Uma mensagem com um item pra falar o que é a humanidade e o planeta Terra.
É.
É isso.
Exatamente.
Eu mandaria um cocô. E a mensagem eu mandaria bosta somente.
Só bosta?
É, um cocô e uma bosta.
Ah.
Escrito e uma bosta, entendeu? Aí eles iriam tirar suas próprias conclusões.
Eles iam tentar comer a bosta.
Acho que não.
Eu acho que sim.
Eles iam sentir o cheiro, cara. Não é pra comer.
Mas é porque você acha desgostoso o cheiro. Porque vai que o alienígena cheira o cheiro de cocô e acha maravilhoso.
Você acha que alienígenas são moscas?
Não, mas pode ser também, por que não?
É.
Se chega lá, o alienígena abre... Aí tem seis patas, duas asas. É uma mosca ali.
É uma mosquinha. Ou um moscão.
Aí o cara ia vir aqui no Brasil, no mundo, ia comer a bosta toda.
Cara, de verdade, eu preferia que tipo assim, o alienígena se tocasse que não vale a pena vir aqui conversar com a gente.
Ah, eu queria que eles viessem.
Não vale a pena, João. Porque só, o mundo do jeito que tá já é um caos. Agora você imagina uma outra raça entrando aqui pra... Não tô falando que eles querem dominar, nem nada disso. Eles vêm aqui pra dialogar. Tentar um contato.
Não. Dialogar, foda-se. Eu iria...
Imagina a confusão, João.
Ah, eu iria mandar, velho, uma mensagem falando... falando, tipo, vários xingamentos, tá ligado? Pra eles aprenderem. Pra chegarem aqui no mundo já sabendo.
Falando puta que pariu.
É, tipo
foca.
Assim... Tipo assim, ó. Eu ia colocar... É tipo um dicionário, assim, ó. Puta que pariu significa... Não, mas é porque eles não falam inglês. Eu posso colocar fuck também. Fuck significa...
Mas o que significa puta que pariu? Eles têm que significar alguma coisa.
Eu ia colocar interjeição de que deu uma coisa muito errada e foi horrível.
Você só ia exemplificar, né? Você só ia, tipo, falar...
Eu ia colocar assim, por exemplo, puta que pariu, meu gato pôs um ovo. Tipo assim.
Tá bom, João.
Isso é uma música, Edu.
Eu sei.
Ah, tá. Você me ficou me olhando com uma cara muito preocupante, assim, como se minha sanidade mental estivesse sendo questionada.
É o olhar que eu tenho todos os dias, né,
você? É, e você tem esse hábito de deixar eu falar. Odeio esse hábito.
Não, tem horas que eu só tiro o microfone e falo, vai, João.
Ai, ai. Tivesse um bolso no seu roupão, você encaixaria o microfone nem aí, né?
Ué.
E o objeto que eu mandaria um pendrive com o nosso podcast, esse podcast agora, falando tudo que eles precisam saber sobre pessoas extraterrestres. Aí você vai falar, pô, mas o cara não vai poder, não vai ter como reproduzir o pendrive. Ah, foda-se, eles dão um jeito lá.
Eu tô tentando ainda saber um alienígena que eu odeio, tipo, o Luciano Huck, ele é um alienígena que eu não gosto, mas também não é um alienígena que eu odeio, entendeu? Sei lá, Datena é uma coisa que eu não gosto.
Mas ele não é alienígena.
Será que ele não é alienígena?
Eu acho que não é, não.
Ah, então Datena é só uma coisa que eu não gosto.
Caralho, de onde saiu essa porra, sabe? Do nada você me manda essa, cara.
Não, é que eu tava tentando lembrar de alguma alienígena que eu não gosto.
Aham, uhum, vai.
Aí eu tava pensando, o que que eu não gosto? Aí eu pensei, não gosto do da Terra.
Claramente. Porra, deixa eu pensar no alienígena que você não vai gostar, Edu. Pior que eu não faço a menor ideia.
É, pois é, cara. Os alienígenas, em sua maioria, eles são coisas que são interessantes no mínimo, sabe?
É que assim, o alienígena...
O Alf, ele é meio irritante.
Ele é.
Ele é meio irritante.
Ele é porque ele é teimoso, eu odeio gente teimosa.
Odeio mesmo, João?
Eu não gosto muito, não.
Por quê?
Não sei, porque as pessoas ficam insistindo. Deu errado, vai embora, pô, desiste.
Mas é insistindo com coisa ou insistindo com você?
Ah, comigo.
Com você.
Se ele fosse... Se eu tivesse achado o Alf, eu teria certamente deixado ele lá e ido embora.
Você não gosta de pessoas teimosas porque você é teimoso.
Eu não sou, não.
É sim, João.
Tá bom, então. Viu? Viu como eu desisti de argumentar com você? Porque eu não sou.
É porque eu sou mais teimoso que você.
Mas, Edu... Caralho, eu tinha lembrado de uma parada agora, esqueci, velho. O Superman ou o extraterrestre?
Ah, eu não gosto muito dele também, não.
Tá vendo? Tô vendo. Pronto.
Mas não é também um troço que eu odeio.
É...
Porque se ele não tivesse Superman... Acho que nem tem mesmo, né? Então não vale nem sentido.
O que foi que você falou?
Não sei, eu não sei. Eu tenho um... É que eu gosto do Lex Luthor. Não gosto muito do Superman.
Então, Edu... É porque, assim, é difícil achar um alienígena que a gente não gosta, porque geralmente o alienígena, ele significa a ruína da humanidade.
Eu
o que é uma parada muito
Ajax,
boa.
O Ajax é um cara interessante.
O Ajax é um cara legal.
É
o Vingador Marciano.
Exatamente.
Eu achava ele interessantíssimo naquele desenho da Liga da Justiça.
É, aquele desenho, um dos melhores desenhos já feitos pra você almoçar.
Pois, nossa, só de pensar no Ajax já me dá fome.
Dá vontade de botar um arrozinho com feijão.
Comer uma carne moída. Que nem a música de abertura do Naruto, me dá vontade de almoçar.
É.
Ou a música de abertura do X-Men Evolution.
Nossa, dá muita
Nossa,
vontade
dá
de almoçar.
Nossa, dá muita, dá. Pois é, você aí que tá aí, vai almoçar. É...
Vamos, João.
Bom, Edu.
Vamos finalizar?
Vamos finalizar.
Chega, né? A gente já tá falando abobrinha aqui há muito tempo.
Sim, você aí que é do MIB, nós não temos nada a ver com ET, não temos absolutamente nada a ver. Você tá entendendo, né, Edu?
Tô entendendo,
Deu um
João.
Tapa no meu...
Eu tô entendendo, eu só não sei se eu tenho nada a ver com o ET, mas...
Não, a gente não tem nada a ver com o ET. Se você for do MIB,
Fale
não vem atrás
você.
Da gente, não. Não
Fale
vem atrás da gente,
você.
Não.
Vem atrás de mim, por favor. Pode vir.
Me faça esquecer tudo. Por favor, me faça esquecer.
Exatamente.
Por favor, vem atrás de mim também. Enfim, Edu, é sempre bom lembrar das pessoas mandar esse episódio, né, pras pessoas que elas acham que vão curtir, porque a nossa... Nossos ouvintes são sempre um grupo meio que fechado de gente, né? Galera que fala com a gente e tal.
A galera que fala com você.
Comigo, é.
Ninguém fala comigo, João.
Aí, então
e
acontece,
ninguém
acontece.
Interage também no Twitter do Zipzopcast pra poder eu ver.
É porque é foda, né? Porque a gente nunca fala do Twitter. Se você tá aí agora, manda um, sei lá, velho, manda uma foto do seu ET favorito lá no @Zipzopcast. A gente vai ver. Eu tenho ele no meu celular, só que ele não tá com a notificação desligada. Mas
não,
eu vou ligar.
O meu
ligar.
Tá com a notificação ligada, gente. Eu vou
então,
ver,
manda lá.
Eu vou curtir e eu vou comentar.
Eu vou também. Vai ser dois comentários do
dois
mesmo episódio perfil.
Cast.
É, dois comentários
e,
do mesmo
E pelo
perfil.
Amor de Deus, que eles sejam contraditórios.
Vai ser. Manda a foto do seu ET favorito lá no @ZipSwapCast. Segue a gente aqui no Spotify ou em qualquer aplicativo que você tem aí. No meu aplicativo é...
O meu aplicativo é o Pocket Cast.
O meu também é Pocket Cast, mas tem outros maneiros aí. Tem o WeCast, o... Player FM, é um
o
nome
Google
horrível.
Podcast.
Esse é uma merda.
Não é muito bom mesmo, não.
Uma bosta.
E o Spotify, mas é o Spotify, eu acho que é o que as pessoas mais utilizam.
Eu também acho que é, então se você tá no Spotify aí, eu agradeço.
Você pega o episódio, mostra pra sua avó, você mostra pro seu tio.
Mostra pro seu extraterrestre favorito. Se seu tio for um extraterrestre, melhor ainda.
Se você tiver meu número, você pode colocar meu número num grupo bizarro. E botar o podcast lá e pedir para as pessoas me perguntarem coisas sobre o podcast que eu vou responder.
É, isso aí. Sabia que o Edu, só engatando aqui, falando de grupo, eu já participei de um grupo de ufólogo, de verdade. E era a coisa mais absurda do universo.
Por quê, João?
Não sei, Edu, eu não sei.
Você ficou quanto tempo nesse grupo?
Me colocaram nesse grupo, eu nunca soube sair.
Você tá nele até hoje.
É num grupo do Facebook, postaram umas fotos muito doidas, assim, uma qualidade da câmera que é uma câmera tipo sempre uma batata, tá ligado?
Sempre de qualidade muito questionável, né?
Não, horrível. Tudo uma merda.
Ah, João.
É isso então, Edu.
Você esqueceu de falar o seu arroba.
O meu arroba é arroba... Nossa, que bosta. O meu arroba é João Busato.
Que legal.
E o seu arroba é...
É... Quem quiser me encontrar, vai encontrar.
O caralho? Cara, o arroba do Edu, eu sei qual que é. É Eras, com dois S's, zero, no Twitter. Porque esse filho da puta...
Será
mudou.
Que vai ser?
Vai mudar de novo essa porra. Agora eu vou ter que voltar nos episódios passados atualizando. Merda, hein? Mas tudo bem. Vou deixar na descrição do episódio o arroba do Eduardo, foda-se ele. Um abraço pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio do Zip Top Cast. Edu, manda um beijo.
Não.
Um beijo. Eu vou mandar. Um beijo.